E para ti que está ouvindo esse áudio no podcast, tu pode também te inscrever aqui no podcast para acompanhar todos os conteúdos, conseguir acessar todos os áudios que tem aqui. Hoje eu quero falar a respeito de expectativa, né? No título da live vinha a grande vilã ali dos objetivos não realizados. E eu quero falar a respeito de expectativa pelo seguinte. Nesse momento que estamos vivendo, não um momento, não, eu não vou falar do momento da pandemia, eu vou falar do momento em que a gente já entendeu o que é a pandemia aqui pra gente. Eu falaria desse momento da pandemia se nós estivéssemos em março e abril, mas não. Nós já passamos da metade de junho, nós já entendemos o que é, quais são os efeitos que a gente tá sendo vítima da pandemia, né? A gente já entendeu quais são os efeitos dele, e ainda assim eu venho escutando de diversas pessoas a respeito de não ter conseguido se adaptar, de não ter ainda conseguido tocar os seus projetos em frente, de não ter ainda conseguido evoluir na direção daquilo que vinha planejando. E parte disso se dá por conta de uma expectativa que foi colocada no ano de 2020, que foi muito grande. E isso acontece não apenas em viradas de ano, não apenas em viradas de mês, não apenas quando a gente tem um cenário novinho em folha para trabalhar, quando acontece uma virada de ano, né? Isso acontece a todo momento. Isso tende a acontecer sempre que a gente tem um planejamento que não foi feito da forma correta. A gente poderia dizer, e até faz sentido que a gente diga que o grande vilão de um objetivo não atingido seria um planejamento mal executado, mas não é. Porque quando um planejamento é mal executado, o que ele acaba despertando em nós é uma expectativa falsa, uma expectativa muitas vezes elevada em relação àquilo que a gente vai precisar fazer para obter o resultado que a gente está querendo. E é essa falsa expectativa que vai fazer com que haja uma grande diferença entre como eu imaginei que seria e como de fato é. Tá certo? Essa é a grande relação. Porque às vezes a gente pensa assim, não, o meu planejamento ele tem que estar feito, né? É o não planejamento que pode impedir a conquista do meu objetivo. Não, às vezes o planejamento ele até acontece, mas ele gera em ti uma expectativa falsa de como serão as coisas, e aí tem um momento, existe um momento em que a gente está inserido nele agora, que é quando o ser humano tende a sempre fazer as coisas nas coxas, começar a dar menos importância para aquilo que está sendo feito, que é um momento central, que é o momento do meio do ano, que é o momento do meio da atividade. Entre o começo e o final de qualquer atividade, é sabido que o ser humano tende a relaxar os seus padrões, dá menos importância para as questões de precisão, dá menos importância para o rigor da qualidade daquilo que ele está fazendo, e ele tende a relaxar um pouco. Relaxar eu digo dar menos atenção, não é ficar mais tranquilo, né? Ele relaxa do ponto de vista dos padrões a seguir, do ponto de vista das normas, das regras a seguir, do apreço, do capricho na execução. Ele acaba relaxando disso. E aí um momento em que as expectativas não estando alinhadas gera aquelas questões: isso não é para mim, não é tão legal quanto eu imaginava, né? Não é isso que eu estou querendo fazer. Que é um exemplo de como isso pode impactar também. Esse final de semana eu conversei com uma pessoa que disse que já está prestes a ir para a terceira troca de carreira, terceira transição de carreira, para fazer algo novo, porque ela não está mais feliz fazendo o que há um ano atrás parecia a grande sacada virada da vida dela. Entende? E por que isso acontece? Por uma expectativa mal alinhada. Quando eu perguntei para ela Mas quais são os critérios para que tu troque de trabalho? Ah, aquele que vai me fazer mais feliz. E quais são os critérios para te fazer feliz? Aí ela travou. Tu entende? Porque pode acontecer da pessoa estar buscando apenas pelo que é mais divertido, ou pelo que vai dar mais dinheiro, ou pelo que vai ser mais fácil, propriamente dito, de executar. Só que essa esfera, toda essa composição do que de fato tem que acontecer para que eu entenda que eu estou mais feliz, não é composto por um elemento só. Isso é composto por vários elementos. E esse alinhamento de expectativa, essa construção da expectativa, esse entendimento do que eu estou me colocando no caminho para executar e o que isso pode me trazer, isso passa por um planejamento e por um alinhamento de expectativas. Entende? Muitas pessoas nesse momento não imaginaram que iriam viver o meio de 2020 da forma que a gente está vivendo. E o fato dessa expectativa não ter sido atendida faz com que as pessoas se frustrem, faz com que elas comecem a duvidar das suas capacidades, faz com que elas comecem a duvidar se ela está de fato no estado certo, na empresa certa, no país certo, com a esposa certa, com o marido certo, entende? A gente começa a questionar, isso começa a gerar o sentimento de questionamento a respeito de todo o ambiente que a gente está vivendo, de todo o contexto que a gente está vivendo. Faz sentido? O que tem que ficar claro para que a gente consiga, então, realizar um planejamento e alinhar as expectativas de forma coerente, de forma madura, de forma real? Eu preciso ter clareza a respeito do objetivo final, que é o que eu preciso que aconteça para que eu entenda que eu cheguei lá. O que eu preciso que aconteça para que eu entenda que o objetivo foi atingido? E aí tem uma pergunta que faz toda a diferença quando a gente quer entender se o nível de expectativa de alguém está muito elevado ou muito baixo, ou se alguém planejou corretamente aquilo que está querendo fazer. Quando alguém vier trazer para ti um projeto, vier trazer para ti uma ideia que está tendo, algo que vai começar a fazer, e super, geralmente super empolgado, assim, contando que agora vai fazer assim, porque vai ser bom por isso, vai ser bom por aquilo, tem uma questão que, se a pessoa não está bem preparada, se ela de fato não olhou para aquilo, isso vai fazer com que ela aterrize, assim, ó, na hora. Sabe? Ela vai assentar na terra, assim, ó, na hora. Vai ser aterrada na hora, na realidade. O que você está abrindo mão para fazer isso? A pessoa vem te contando, assim, super empolgada, tudo aquilo que ela está querendo fazer, porque agora vai ser bom, agora vai ser diferente, agora vai ser melhor, agora... Do que você está abrindo mão para realizar isso? Do quê? Entende? E, na semana passada, por que isso é tão interessante? Isso alinha as expectativas na hora. Entende? Isso faz com que a pessoa se aterrize, com que ela se aterre e comece a perceber, cara, não é tão assim como eu pensava. E não quer dizer que não é tão bom, não é tão ruim. Não, isso simplesmente vai instalar a pessoa na realidade. E na semana passada, estava conversando com a Sheila, que é a minha coach, e a gente chegou num ponto falando a respeito disso, do que abrir mão para fazer. E é interessante, ela me trouxe um insight muito, muito, muito rico a respeito de como nós temos na nossa cultura o entendimento de que isso funciona dessa forma. Nós temos o entendimento de que isso sim funciona dessa forma, tanto que fazemos promessas. Aí principalmente as pessoas mais religiosas tendem a fazer isso. E, só que a gente não pode esquecer que essa questão da religião faz parte da cultura. E aqui eu não estou falando nada em natureza personalíssima, né? Ah, mas eu não sou religioso. Tudo bem, eu também não. Mas a cultura, a gente está falando aqui da maioria das pessoas. Na nossa cultura, a gente tem o costume de quando a gente deseja algo muito fortemente, quando a gente quer muito algo, a gente prova para quem pode nos entregar, a gente prova para quem a gente está pedindo, do que estamos dispostos a abrir mão para conseguir aquilo. Quando a gente faz uma promessa, é assim que acontece. Eu estou disposto a caminhar 100 quilômetros para conseguir isso. Essa promessa, ela é a prova para aquela entidade, para aquele ser, para aquela força. Ela é a prova que eu dou para quem é capaz de me conceder o que eu quero sobre o que eu estou disposto a abrir mão. Eu provo que eu estou disposto a abrir mão disso para conseguir aquilo. Então eu caminho 100 quilômetros se eu conseguir isso. Eu vou de joelhos até tal lugar se eu conseguir isso. Eu compro 1.000 cestas básicas e dou se eu conseguir isso. Então a gente já tem na nossa cultura, o entendimento de que é preciso entregar algo, é preciso abrir mão de algo, é preciso um sacrifício, chegaremos lá, é preciso um sacrifício para a obtenção de algo que nós desejamos. E quando a gente fala a respeito de sacrifício, logo pode vir à cabeça assim, nossa, o sacrifício é algo penoso, algo doloroso, ou algo ligado à perda, algo ligado à morte, algo ligado a uma divisão, né? Uma dualidade. O sacrifício, ele não vem para o bem, ele vem ao mal. Sacrifício. A gente começou a entender essa questão do sacrifício como algo ruim, sendo que sacrifício nada mais é do que um sacro ofício, um trabalho sagrado, aquilo que quem faz entrega algo sagrado para algo maior. O sacrifício é um trabalho sagrado, um sacro ofício. E qual é aquele trabalho mais santificado, mais divino, mais sagrado que a gente pode fazer? O nosso. Aquele que só a gente pode fazer. Aquilo que está ligado comigo, com quem eu sou, com os meus pontos fortes, aquilo que eu decido fazer, que eu escolho fazer. Esse é o trabalho mais sagrado que a gente tem para fazer. Aquele que eu, deliberadamente, por vontade, me coloco à disposição para fazê-lo. Esse é o maior sacro ofício que a gente pode realizar. Então, entenda que sacrifício não tem nada de ruim atrelado a eles. Entenda que um trabalho sagrado precisa ser feito para que a gente obtenha algo maior. E quando eu digo, isso é uma alegoria, tá? Isso é uma metáfora. Quando eu digo um trabalho sagrado, é que a gente dê a devida importância àquilo que precisa ser feito por nós. Que a gente trate o nosso trabalho, a nossa entrega, as ações que a gente precisa tomar como algo realmente sagrado, porque isso traz o nosso, isso demanda, isso rouba, isso toma o nosso tempo. Então entenda, aquilo que depende apenas de ti fazer, trate isso como algo sagrado, como algo que necessita de capricho, de atenção. E dessa forma você vai estar instalado na realidade. E dessa forma a tua expectativa não vai ser gerada além da realidade. Uma expectativa gerada além da realidade é a mãe da frustração, da desconfiança, da baixa autoestima, porque do que eu começo a questionar do que eu sou de fato capaz de fazer. Então entenda, quando a gente consegue identificar do que estamos dispostos a abrir mão para conseguir aquilo que a gente deseja, a gente consegue alinhar as nossas expectativas de acordo com a realidade, de acordo com o momento real, não fantasioso, que a gente está vivendo. E aí então a gente passa a planejar de uma forma muito mais concreta, muito mais executável. As chances de haver uma frustração, as chances de eu começar a duvidar das minhas próprias capacidades são muito menores. E o entendimento do que de fato eu preciso fazer para atingir o objetivo que eu quero é muito maior. É muito maior. Então, expectativas elevadas tendem a ser a maior vilã daqueles objetivos que a gente não realiza, não conquista. E o último ponto que eu quero trazer para ti, fazendo um link com o que eu falei agora há pouco a respeito do tempo. Tá? Eu gosto de pensar, agora eu quero te trazer esse insight de que o nosso tempo ele é algo, indo na linha do que a gente está falando agora, o nosso tempo ele é algo sagrado. A gente tem que honrar e pensar no nosso tempo como algo de fato sagrado. Se alguém está me roubando tempo, está me roubando vida. A minha vida ela pode ser medida pelo tempo que eu passo vivo. Ponto. A gente pode medir a nossa vida dessa forma. Não a intensidade dela, não a magnitude de felicidade dela. A duração dela. É finita a nossa vida aqui. As experiências que a gente pode ter aqui são finitas. E são finitas em relação ao tempo que a gente fica aqui. Por outro lado, a nossa atenção ela é profana. A nossa atenção ela é promíscua. A gente tende a ser raptado, a nossa atenção tende a ser sequestrada por coisas de valor muito, muito, muito pequeno, muito baixo. A nossa atenção ela é extremamente promíscua, ela é extremamente leve, ela é levada com muita facilidade, ela é raptada com muita facilidade. Por outro lado, aonde a gente coloca a nossa atenção, queira ou não, a gente está colocando o nosso tempo. Então, sempre, frequentemente, te pergunta se aquilo que está recebendo a tua atenção também é digno de estar recebendo o teu tempo. Essa era a mensagem que eu queria deixar na live de hoje. A gente segue se falando em todos os canais, aí no Instagram, no Telegram, temos vídeos no YouTube, tem aqui o podcast. Se está vendo esse vídeo no YouTube, te inscreve no canal, curte o vídeo. Se tu está ouvindo no podcast, te inscreve ali também. Esse vídeo aqui agora vai ali para o IGTV e a gente se fala na próxima vez. Valeu!